Olá, olá, ouvintes do Mais Um Rolê. Aqui quem fala é a Mari Sobrinho e estamos aqui em mais um episódio de entrevista. Hoje eu tenho a imensa honra de receber estes convidados aqui que são direto do Piauí, Bia e os Becks. Eles são uma banda deliciosa que estão com tudo, sempre cheios de energia, um som super dançante. Acessem aí o trabalho deles pelo link que está na descrição do episódio. Olá, Bia! Tudo bem com você?
Olá, Mari! Tudo bem? Tudo ótimo? Estou aqui no Piauí, no calorzão de Teresina. Tá quente hoje, olha, você não tem noção. Mas é, se bem que aí eu já peguei um calorzinho também em Brasília, já peguei um calorzinho de leve.
É, Brasília às vezes esquenta, assim, que quer imitar a Teresina. Nossa, Teresina... Teresina, muitos anos que eu não vou lá. Que saudade, uma delícia. Eu queria que você se apresentasse nas suas palavras, né? Quem são os Becks? Quem é a Bia? Como que vocês se apresentariam pra galera que de repente não conhece, não tá ligada no som de vocês?
Tá. Eu acho que vocês vão até escutar uma zoada aqui no fundo do áudio, porque os meninos estão ensaiando, então... Bom, vamos lá. Eu sou a Bia Magalhães, ou mais conhecida como Bichatriz. Sou a vocalista da Bia Os Becks. Os Becks estão ali na sala passando um som, porque amanhã a gente vai fazer nosso primeiro show depois de um ano e meio parados. Assim, a gente fez live, mas não foi show com pessoas, né? E a gente vai fazer um show aberto, assim, para um público pequeno. E aí estamos nessa expectativa aqui de ensaios e tal, no meio dessa correria. E Bia Os Becks é como a Mari falou, é esse som dançante, tropicaliente, indie, uma coisa assim muito misturada, que você só entende quando você escuta. E é isso, acho que só escutando mesmo pra saber, entender e tal.
Ai, eu adorei, eu botei hoje de manhã pra ver, fiquei dançando aqui ao som da panela de pressão, achei sensacional, bem viciada. Conta um pouco mais da história da banda, como que vocês se conheceram e chegaram nessa vibe, nessa estética?
Bom, a banda já vai completar 10 anos, né? No início de tudo, eu era sozinha, né? Não tinha os Becks em si. Então, comecei a cantar aos 20 anos, quando eu participava de um grupo chamado Sociedades Pés por Vir. E dentro desse grupo de poetas, existiam outros artistas, né? E dentro desse grupo, esses artistas que eram meus amigos, participavam de outras bandas, se juntaram comigo para fazer uma banda e para mostrar as minhas composições, no caso, né? Que eram poesias que eu transformei em música para as pessoas. E aí veio um intuito mesmo de, dentro desse projeto, assim, de, ah, Bia, vamos mostrar tuas músicas? Vamos compor uma banda, né? Vamos construir uma banda onde a gente possa fazer um trabalho legal com as tuas composições ou composições de outras pessoas, né? E aí foi o início, assim, da banda, mas a banda mudou muito, né? Nesses quase 10 anos de banda. E aí, em 2016, a gente lançou um EP chamado Todo Lascado. E aí mostrou mais um pouco dessa transição, assim, do amadurecimento musical, né? Porque a gente era muito novo. A gente tava na universidade, bem no início, a gente fez o primeiro EP, que eu digo que é uma demo, né? Porque a Ave Maria, coisa triste, é aquele EP. É muito caseirão, entendeu? Apesar da gente ter ido pro estúdio de um conhecido da gente, mas era muito caseiro, muito principiante e tal. E aí, em 2016, a gente lançou o Todo Lascado e fez o EP de uma forma mais madura, profissional. A gente pagou um estúdio assim, mais, né? Ah, vamos gravar umas músicas legal agora, em um estúdio top. E aí, a gente gravou 4 músicas e foi mostrando mais um pouco da identidade do que viria a ser a Bia Os Becks, que é hoje, né? E no finalzinho de 2018 a gente lançou o primeiro CD da banda, que é o Margarete, que mostra esse lado mais da Bichatriz, não tem? É mais mulher, uma mulher mais empoderada, uma mulher mais livre, uma mulher que descobriu seu espaço no mundo, não é mesmo? E agora a gente vai lançar um CD, né? E aí a gente lançou dois singles, que é Panela de Pressão e Paraíso, primeiro Paraíso, né? Depois Panela de Pressão, pra mostrar mesmo essa nova identidade da banda, esse novo jeito de tocar, essa nova forma de ver a música da banda.
Sensacional, que incrível. Então tem coisa no forno vindo aí pra galera, né?
Sim, vem aí, vem aí.
Vem aí. Aí você começou a falar da história da banda, né? Você comentou aqui, ah, o primeiro EP, ah, aquele dilema do primeiro trabalho lançado, né? E aí rola, dá pra ver a evolução, a trajetória da banda e as novas demandas que vão chegando com o crescimento do projeto. Eu queria que você descrevesse o som citando quais seriam exemplos de referências de sonoridade, que artistas que inspiram vocês a fazer do jeito que vocês fazem, onde que vocês buscam elementos na musicalidade, quem que inspira vocês?
Olha, essa pergunta é muito difícil, cara. É tanta gente que inspira a gente. Olha, eu não sei, né? Porque cada um da banda, por exemplo, nesse trabalho de agora, a gente imprimiu muita personalidade de cada um dentro da banda. Então, tem música dançante, tem música indie, tem uma pegada de rock, mas ao mesmo tempo forró. Então, é uma salada mista, entendeu? Porque cada um gosta de estilos diferentes, mas ao mesmo tempo a gente gosta de ouvir um pouco de tudo, né? Então, por exemplo, eu sou uma gata que gosta muito de escutar indie e música brasileira, música popular brasileira, das antigas. Braulio gosta de escutar rock e música popular brasileira. Eu acho que todo mundo da banda gosta muito de música popular brasileira, enfim. Cass, por exemplo, gosta de música instrumental e música clássica, no caso, né? E rock. Ai, como é o nome? Esqueci. Aqueles rock.
Progressiva?
Não, é aqueles rock que tem. Ai, gente, eu tô me sentindo a ignorante agora.
Psicodélico?
Não, não é psicodélico. Tô me sentindo ignorante agora.
Metal?
É tipo metal com música clássica. Entendeu? Eu não sei. Tem um estilo pra isso, um nome específico, né? Mas agora não tô me lembrando. E aí, o Lucas já é da bagaceira. O Lucas já escuta de tudo, né? Mas ele é muito da bagaceira, o Lucas. Enfim, a gente é uma salada mista, entendeu? Não tem um artista específico, uma banda específica que vá dizer: olha, essa banda foi uma inspiração pra gente. Não tem isso. Acho que é muito do que todo mundo escuta dentro da banda e a gente vai construindo as coisas juntos mesmo.
Que massa, é um som bem diverso, assim, né? Tem várias referências, então.
Sim.
Você fez uma coisa que eu quero que deveria ter perguntado antes. Quem são os backs, né? A Bia tá aqui comigo e representando aí, dá nome ao grupo, né? Mas quem são os instrumentistas que estão junto com você no palco, assim?
Bom, tem Braulio, que é o guitarrista e cantor também, que ele canta, cantou em Paraíso, compositor também. Todo mundo na banda compõe, na verdade. Todos nós somos compositores. Jardel, que é o baterista, também compõe, canta. O Lucas, que é o nosso baixista, também frontman, porque ele tem uma presença super tudo no palco. Eu não sei se tu chegou a ver a gente aí em Brasília, não sei, a Raina faz um festival, né? O festival da Rainhas Verdes, e a gente já foi tocar aí em Brasília, no festival dele, foi incrível. E a galera curtiu bastante, né? E ele tava no show, então a bicha, ela é muito leonina no palco. Ela tem uma presença. Quem mais? Tá faltando. Ah, e Cássio, que é o tecladista e o nosso produtor, porque ele faz todo o processo de gravação, né? Captação de música, arranjo, essas coisas. Todo mundo também faz os arranjos, né? A gente busca fazer muito os arranjos coletivamente. O Lucas é formado em música, o Cássio também, então eles têm um jeito diferente de fazer os arranjos e a gente tenta acompanhar, né? Porque eu não sou. Olha, eu costumo dizer que eu não sou musicista, eu sou artista. Porque eu migro em vários campos da arte, então acaba que cantar é uma delas.
Ai, ai. Isso é uma discussão interessante, né? Às vezes, muitos músicos que vêm se formando nem sempre têm o embalo, assim, também do artista, a vivência mais universal. Aí, às vezes, rola um dilema de musicista. Nem sempre o musicista é artista, mas isso é muito legal o que você falou. Acho muito legal. Essa, dá uma sensação de que você se sente mais completa, mais
Plural,
multifacetada.
isso.
Plural. Legal. Você tocou no assunto, né? Você veio tocar em Brasília no Festival da Rainha. Eu não tava
Sim.
lá, infelizmente. Mas eu ouvi falar. Eu fiquei sabendo desse evento. Quase fui no dia. Queria saber como é que foi receber o convite, chegar aqui e mostrar o som pra galera. O que que vocês acharam? Como é que foi essa viagem?
Menina, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha life. Foi para Brasília. É, eu já tinha ido para Brasília algumas vezes porque eu tenho muitos parentes aí, né? Mas eu nunca fui para cantar. É, sempre foi uma vontade assim ir para Brasília para cantar. E aí a Raina já tinha um mó tempão que ela queria dizer que queria levar a gente e tinha uns projetos através do governo, né? Que para ela fazer um festival e tal, e ela tava tentando e queria levar a gente. Eu, poxa! Aí a gente ficou assim, cara, vamos. A gente comprou as passagens e aí a gente veio para Brasília. A gente veio para Brasília, é bem doido. Foi para Brasília. Aí a gente tentou arrumar outros shows, acabou não rolando, mas a gente conseguiu um show numa casa noturna que eu não vou lembrar o nome, que era até na Asa Sul, eu acho. Não sei, não vou lembrar, que eu tenho uma péssima memória. E aí a gente fez um show num bar que era subterrâneo, uma coisa assim muito diferente para mim, porque aqui em Teresina não tem essas coisas, né? Mas foi uma experiência muito diferente. Foi diferente. E aí depois a gente tocou antes em Goiânia num barzinho, parecia muito com Teresina, gente. Eu digo que Goiânia é quase Teresina, quase a mesma coisa. O povo é do mesmo jeito, as ruas são igual, tudo igual, tudo igual. E aí depois, nos últimos dias a gente foi tocou no Festival da Raina e foi muito foda. Foi muito foda. Uma energia incrível. Foi em Taguatinga, num centro cultural. Não vou me lembrar o nome, porque eu sou péssima de memória, gente. Desculpa.
Mercado Sul, né?
Foi no Mercado Sul, exatamente. Eu só não lembro o nome da rua, né? Que tem o espaço. E aí foi muito doido, porque tinha a galera do Vogue lá, né? E tinha outros artistas, muita gente linda. Gente, nunca tinha visto uma concentração de gente bonita assim por metro quadrado. Só gente linda. E uma energia incrível. Quando a gente foi tocar, eu, assim, no, nos outros lugares que a gente tocou foi legal, mas nesse dia foi uma energia assim totalmente diferente, né? As pessoas realmente estavam dispostas a ver o que era que a gente tinha para mostrar, né, no caso.
Pensando nessas histórias de show, assim, eu queria saber se você consegue lembrar de alguma história bizarra ou estranha, algum rolê que já te aconteceu no palco. Uma história engraçada que você gosta de contar, meio que você gosta de compartilhar com as pessoas. Consegue lembrar?
Olha, eu já disse umas 5 vezes que eu sou péssima de memória, né? Mas assim, teve um rolê que eu fui, foi no interior do Piauí, né? A gente foi tocar, eu e o Mário, que é o ex-guitarrista da Bios Becks, e a gente foi representando a Bios Becks, aí só foi eu e ele, né? E aí, olha, o Braulio apareceu aqui. E aí, não dá pra tu escutar porque eu tô escutando pelo negócio do telefone. Mas fica aí que depois ela pode falar contigo.
Tá bom.
Aí a gente foi tocar no interior de uma cidade chamada. Ai, eu não vou lembrar o nome da cidade. Eu só sei que a cidade é indo pro litoral do Piauí. Nessa cidade a gente ia tocar na praça pública. Só que a gente não sabia de nada. A gente não sabia onde é que a gente ia dormir, o que é que a gente ia fazer, onde era o local. A gente só desceu do ônibus. Quando chegou lá, a gente descobriu que ia ter que dormir na igreja, dentro do quarto do padre. Então, aí já foi um. Já foi um estranhamento bem legal. E aí depois a gente, tipo, não tinha comida pra gente. Aí a gente teve que ir numa cidade desconhecida e não sabia onde é que tinha lugar pra comer. A gente só saiu andando. Foi só na emoção. E aí depois a gente voltou e tocou na frente da igreja, né? Que era a praça da cidade. E aí depois ficou mais normal, mas foi bem estranho dormir no quarto do padre. Acho que foi a coisa mais estranha que eu já fiz nessas viagens de tocar.
Oh, meu Deus, dormi no quarto do padre, ai, ai. Engraçado, mas vocês já viajaram muito? Vocês já fizeram, já tocaram em quais cidades pelo Brasil, além de Brasília, né?
A gente não tocou muito porque a gente ia começar a rodar por agora, né? Ano passado a gente começou a viajar, mas a gente não acabou não rodando tanto porque acho que a gente pensava que o nosso trabalho não estava tão amadurecido assim para rodar. Mas a gente já estava começando a rodar. No passado a gente foi para Brasília, para Goiânia, para São Paulo, para onde mais? Lembra? Acho que só. Foi o que deu também, até porque no Piauí é muito difícil, mulher, porque a gente tá numa cidade do Nordeste que fica localizado bem distante das outras capitais do Nordeste, né? Que é longe do litoral, né? Da costa litorânea ali. Ei, amigo, desliga isso aí. Olha, minha gente, o menino daqui tá bagunçando. Tu quer falar com ele, com o Braulio?
Quero, pode passar por aí.
Vem, Braulio.
Como que fala o nome? Braulio.
Braulio.
E aí, Braulio?
Boa tarde.
Tudo bem com você? Boa tarde.
Tudo bem? Legal estar aqui.
É Mari,
Legal.
né?
Se apresenta, você toca qual instrumento mesmo?
Bom, meu nome é Braulio Miranda, eu sou guitarrista e compositor na Bia Becks.
Cantor também.
E cantor, e estou na banda desde 2018. É isso, Bia?
É?
Eu acho que sim.
Que massa!
E aí já peguei com o barco andando, né?
Ah, sim, você entrou então no meio da formação. A banda já estava carregadinha de história.
Isso.
Mas e aí, você consegue explicar para a galera de Brasília aqui que ouve o podcast como que é a cena da música independente por aí, por Teresina? Como é que é aí no Piauí? Tem muitas bandas no estilo de vocês. Como é que é?
Bom, no cenário independente, daqui, eu acho a produção assim muito muito prolífica, assim, tem muita coisa bacana, tem muita gente fazendo rap, banda de rock, mas assim no nicho da gente, que é essa coisa brasileira assim dançante, já não tem tantas coisas assim. Nesse sentido, eu acho até que a Bills Bags é um tanto pioneira nessa coisa de misturar linguagens e trazer a coisa mais popular. E fundindo com uma coisa mais alternativa, eu acho que essa proposta é bem única da banda. Mas eu gosto muito do cenário daqui, acho que tem muita banda legal. Só que, como a Bia bem falou antes aqui, né, a gente tá um pouco ilhado, assim, a gente acaba não pegando esse circuito de festivais. Porque acaba que a capital daqui fica muito distante das outras, assim, até por uma questão de logística, de transporte, né, fica difícil. Mas a gente tem aprendido, tem se articulado para cada vez mais estar podendo aparecer também.
Ah, saquei. Você consegue descrever, falar um pouco mais sobre o impacto da pandemia na rotina da banda, assim? A Bia começou falando que vocês iam começar a viajar, só que aí veio esse contexto atual que meio que impede que vocês façam mais tours, né? Por aí. Como é que você enxerga que o isolamento social e a quarentena e a pandemia influenciaram na produção da banda?
Olha, a princípio eu acho que assim como a gente, né? Assim como todo mundo, né? A gente ficou perdido pra caramba, sem saber o que fazer. Mas no meio do caos da pandemia, a gente acabou tendo uma ideia de gravar 20 músicas.
Foi 17.
Foi. Mas no fim das contas, a gente só conseguiu 17, cada um em sua casa, né? Gravando de maneira amadora, usando o celular, enfim, os recursos que nós tínhamos disponíveis em casa. E a gente produziu 17 músicas e 17 clipes caseiros. né? Essa coisa da pandemia foi também uma oportunidade para a gente se reinventar, né? Para desenvolver ideias, e a gente fez esse projeto que se chamava Músicas de Ficar. E também no meio desse contexto todo, a gente conseguiu elaborar o nosso novo álbum também. A gente compôs as músicas do álbum e terminamos agora o processo de gravação, né? Já agora com essa flexibilização com a abertura do comércio, dos estúdios, enfim, a gente conseguiu fazer.
Putz, que massa! A Bia comentou. Será que você consegue dar o um spoiler do nome do álbum? Ou é pedir demais?
Olha, a gente ainda está estudando o nome do álbum, mas provavelmente ele vai se chamar Universo Kenga.
Universo Kenga. Ai, eu já adorei. Putz, vai ser muito bom. Vou botar o tom aqui para ouvir. É, pois é, então, nesse momento de pandemia, apesar de todos os males, né? Então, vocês estão produzindo bastante. É, agora, pensando que a gente está conversando com outros artistas que também estão nesse corre do rolê independente, eu quero perguntar: o que que você considera a parte mais difícil de investir em um projeto autoral?
Olha, a parte mais difícil é captar recursos, né? Já que para se fazer qualquer coisa, a gente precisa de dinheiro, né? E como músico independente, a gente acaba ficando à mercê de projetos, de leis de incentivo, né? E nesse sentido é a parte mais difícil, assim, para a gente, né? E a gente ainda está engatinhando nessa coisa, né? De aprender a autogestão. De aprender também a captar recursos, né? É uma coisa que para a gente é uma experiência relativamente nova. Então, para nós ainda é a maior dificuldade.
E aí, vocês já conseguiram realizar alguma coisa nesse sentido? Já rolou de conseguir se inscrever nos projetos? Já teve conquistas nesse nível?
Sim. Inclusive durante a pandemia, quando a gente se viu assim de mãos atadas, né? Sem saber o que fazer, a gente acabou atirando para todo lado. E aí a gente acabou se inscrevendo em vários projetos e a gente conseguiu ser contemplado em alguns. Inclusive, os dois clipes que nós lançamos nesse ano foram produzidos através de um projeto que a gente fez e fomos aprovados, né? Então, a gente conseguiu sim. Eu não sei dizer ao certo quantos projetos a gente conseguiu aprovar, mas a gente conseguiu aprovar alguns. Será que foram dois ou três, Bia?
Cinco, eu
É,
acho.
foram por aí. A gente aprovou durante a pandemia.
Isso é muito legal, é incrível isso. E para a gente poder assistir os clipes, estão todos disponíveis no YouTube, né?
Sim,
Se eu não me
perfeito.
engano, é Paraíso e Panela de Pressão, certo?
Perfeito, perfeito. É isso.
É, são bem bonitos, adorei a fotografia quando eu assisti.
Olha, o Panela de Pressão foi direção da Bia, né? Foi o quê? Foi o segundo clipe que tu dirigiu, Bia? O terceiro, né? O terceiro clipe que ela dirigiu, e particularmente é o que eu gosto mais. Mas ambos são muito bonitos. Mas só essa ressalva, né? Que foi dirigido pela nossa cantora maravilhosa.
E multiartista.
E
Eu
multiartista.
vou perguntar para você. Eu vou perguntar para você uma coisa que eu perguntei para Bia, né? E ela teve a resposta pessoal dela. De qual foi a história mais bizarra que já aconteceu, a coisa mais engraçada. E ela falou que foi dormir no quarto do padre lá.
Esse
Eu quero
aí tem
saber de você.
história.
Qual é a história mais bizarra que salta assim na sua memória de rolê, de show, assim, que já aconteceu?
Nossa, mais bizarra. Eu não estava preparado para essa pergunta. Deixa eu pensar um pouco aqui. Eu acho
Um dia
que
estranho.
quase toda situação de show que a gente faz é bizarra. Mas teve um que foi muito. Eu não sei se foi bizarra, mas foi atípica. Que foi um show onde eu tava assim, doente pra caramba. Eu tava muito mal, assim. E o show tinha que ser feito, né? É, todos dependiam de mim, assim. A gente não queria cancelar o show. E aí eu tomei algum remédio, assim, pra febre, sei lá, qualquer coisa. Isso bem antes da pandemia, né? Só pra ficar, deixar claro, né? E eu tive que fazer o show sentado. Tu imagina um show de uma banda assim, do super dançante, super astral, todo mundo pulando e eu sentado numa cadeira, de cabeça baixa, assim, tocando, assim, foi horrível. Mas fui fazer o show.
Aí é guerreiro. É isso aí. Você sente que existe diferença entre o público de Brasília e o público daí do Piauí? Você percebeu alguma coisa, personalidade diferente, sei lá? Alguma coisa, assim?
Olha, eu queria muito ter podido ir pro show de Brasília, mas eu não fui. A banda foi reduzida. Acabou que eu não fui. Né? Mas eu posso falar pelo relato aqui dos meninos, que eles disseram que foi bem diferente a experiência, assim. Que foi um outro calor, que foi uma outra recepção. Não sei se pelo fato de ser um produto de fora, não sei, mas a recepção parece que foi diferente e muito calorosa.
É, vocês chegaram com moral aqui, né? Todo mundo falando, ai, a banda tá vindo lá do Piauí, galera, mó interessante. Vocês chegaram com super status, a gente ficou assim na expectativa. Infelizmente eu não pude ir, mas eu ouvi falar muito bem do show de vocês antes e depois, né?
Ficamos felizes.
Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que que tá vindo por aí. A gente tem a novidade do próximo álbum, né? Do... como é o nome? Kenga, Umidade?
Universo Kenga. Talvez seja esse o nome.
Possivelmente, né? Universo Kenga. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre as inspirações. Como é que foi compor as músicas, o processo de criação. E aí você pode dividir também a fala com a Bia.
Perfeito.
Como que foi o processo de inspiração, criação e concepção desse próximo projeto?
Uma das principais características da banda é essa mistura de linguagens, né? Essa fusão de linguagens que a banda explora desde o início. E nesse trabalho a gente já tinha bem claro de que a gente queria expandir mais ainda o leque, né? A gente gosta muito de música brasileira, de música popular brasileira, e a gente ainda não tinha explorado assim, a música baiana em especial, né? E a swingueira, que lá na Bahia se chama pagodão, mas aqui a gente chama swingueira, que é um estilo bem característico, né? E a gente ainda não tinha explorado isso, não tinha agregado isso ao nosso estilo, então a gente quis muito trazer isso para o nosso mojo. E também pela primeira vez, assim, a gente teve a participação de todo mundo compondo na banda e também compondo junto, né? O Jardel, que é o baterista, que foi o último integrante a entrar na banda, ele tanto cantou no álbum, que ele ainda não havia cantado, como também trouxe composições. Eu também ainda não tinha cantado nada na banda, assim, como voz principal. Também gravamos Paraíso, é uma música minha também, e ainda também não tinha uma composição minha, então teve toda essa coisa, né, de novidade no trabalho.
Interessante. Então, você consegue pensar em artistas, assim, que vocês, de repente, têm muita vontade de dividir o palco, que tem a sonoridade mais ou menos na mesma pegada? Artistas que vocês têm, que sonham, assim, em estar junto ali, de compor mais ou menos o mesmo cenário?
Menina, olha, tenho vontade muito de cantar com Baiana System, que eu sou daquelas que já pensa assim, projetando assim. E tu, Lucas, tem vontade de cantar com quem?
É Lombra, Francisca é Lombra, a galera massa, que eu acho que, principalmente esse último trabalho, que a gente fez um trabalho super, super colaborativo com o pessoal da banda. Então, uma da galera que tem um som assim colaborativo também, assim, de coletivo, é a Francisca é Lombra.
É a Mari aí, ó, falei.
Oi, Mari, aqui é o Lucas Coimbra, tá bom que tá falando?
Oi, Lucas, tudo bom? É isso aí, os Becks chegaram aqui, que massa. Hein? E antes que eu esqueça de fazer essa pergunta, né, da onde que veio esse nome, Bia e os Becks?
Ah, esse nome, Bia e os Becks, acho que é antes de eu entrar na banda. Mas o que eu sei, que eu posso dizer, foi numa viagem da galera, porque, né... Só, eu não sei se posso falar isso, né?
Pode!
Foi uma viagem.
Uma viagem, só as bichas maconheiríssimas, né? Aí tava todo mundo assim, fumando uns beck na roda. E aí a Bia, né, que tava acendendo como cantora, teresinense. E aí aqui a gente chama de Bia, a bituca, né, do cigarrinho de verdinho, né? E Beck é o Beck. Aí juntou o nome dela, Bias, e os Becks. Aí falou essa viagem muito louca aí. Eu acho sensacional esse nome.
Nossa, eu não saberia que Bia é o negócio.
Bia. Bia é a bituca. A gente fala assim, um Beck de Bia. Pega todas as Bias junto e forma um Beck.
Oh, Bia é tipo a ponta.
É tipo a ponta, é a ponta do Beck.
É, a gente
Aqui.
aqui chama ponta.
É, e aqui pelo Nordeste é a Biazinha, em alguns lugares também, aqui do Norte, Nordeste.
Dizem que é a melhor
Aí
parte do
vem meu
Beck.
problema.
Devo concordar, porque eu sou maconheira também.
Olha só, a Raina me comentou que, na verdade, vocês não fumam, não.
A maioria não fuma, né? Mas o Jardel e eu, a gente gosta, a gente usa recreativamente.
Arrasou, é isso aí. Bom, gente, migrando aqui um pouco mais, assim, para nossa reta final do episódio, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre redes sociais e um pouco mais sobre a questão da gestão de carreira. Como que vocês lidam com esse novo momento em que a gente está meio que sufocado, encurralado com essas telas digitais? Como que é para vocês existir digitalmente?
É péssimo, eu me sinto péssima. Porque tem uma pressão muito grande sobre o quanto você tem que produzir, né? Na internet. Se fala muito de criar conteúdo para lá, criar conteúdo para cá, e a gente não aguenta mais essa situação de ter que criar alguma coisa no meio da pandemia, um monte de gente morrendo, um monte de gente adoecendo no hospital. Então, por exemplo, o projeto Músicas de Ficar foi muito difícil. Acho que é por isso que a gente não conseguiu terminar o desafio de 20 músicas. Porque chegou no momento assim que a gente não estava conseguindo mais produzir nada. Pessoas próximas a gente adoecendo de Covid. Pelo menos na minha família ninguém morreu, mas, por exemplo, na família do Braulio, o tio dele faleceu. Então, é muito complicado. Pensar em ter que fazer alguma coisa no isolamento social que a gente viveu e ainda vive, né? Porque a gente não sai despirocando por aí, né? Pelo amor de Deus. E quando sai, é com todos os cuidados, as medidas, né? Então, usando sempre máscara e álcool em gel todo o tempo. Então, não dá pra ser como era antes, né? Mas a gente tá tentando se acostumar a essa nova forma de viver, né? Então é meio pesado ter que pensar em criar conteúdo, sendo que a nossa principal fonte de arte é a música. E a internet, ela meio que a gente utilizava como meio, né, para comunicar com as pessoas que a gente ia fazer música, mas não fazer música através dela, né? E aí chegou num ponto que a gente teve que fazer música através da internet, música para a internet. E aí, como lidar com isso? Estamos tentando lidar, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas estamos tentando, né? É uma tentativa, todo dia é uma tentativa.
Ai, com certeza. Não tem muito manual de instruções para atravessar esse momento, né?
Até tem algumas pessoas, né, que criaram uma forma de viver, mostrando para as pessoas como elas devem, né, se comportar, criação de conteúdo e tal, para a internet. Mas, assim, é muito cansativo, assim. A gente gosta mesmo é de tocar para as pessoas, ao vivo, sentindo o calorzão, a emoção e tal. Eu nunca gostei muito de estúdio, eu sempre fui uma cantora de palco, tanto que eu sou do teatro, então para mim o palco é sagrado. Então, é muito, muito cansativo mesmo, mentalmente falando, para mim ter que me ficar guardada, né, por causa de toda a situação. Mas, assim, aos poucos a gente vai voltando e fazendo o babado que a gente mais gosta, né? É música, é calor humano, é energia, é palco. Ai, eu adoro isso, cara. Adoro.
Ah, é, pois é. Eu tô morrendo de vontade de assistir um show de vocês. Eu imagino que deve ser dançando assim, suada, do começo ao fim, sabe?
É, que
Tô
nem
muito
eu.
curiosa.
Suada do começo ao fim.
Vocês se consideram uma banda posicionada politicamente? Ou
Sim.
vocês. Como que vocês se mostram pro público no momento em de declarar? Momento de declarar mesmo e colocar para jogo quem que vocês são e como vocês pensam. Quem
Olha,
que são vocês?
as nossas músicas, elas já têm, por exemplo, o Margareth já vem com um teor muito voltado para falando mesmo de amor e que o amor é livre, né? O amor, ele tem diversas vertentes, mas o amor, ele não aprisiona, ele é livre. E tudo que a gente pensa como ser humano é em prol do amor, né? Quem não pensa no amor é doido. Na verdade, acho até os doidos pensam no amor. Quem não pensa no amor é gente ruim, entendeu? Porque a gente tem que ter pelo menos amor próprio, amor pela mãe, pelo pai, amor pela paixão, né? Uma girl, um boy apaixonado e tal. A gente ama, a nossa razão de viver é pro amor. E aí, as nossas músicas falam muito disso, né? De o amor e da liberdade serem um nosso norte na vida. E, por exemplo, Margareth, a gente falou muito sobre muito não, tem umas músicas falando sobre a questão da sexualidade feminina, da liberdade da sexualidade feminina, do corpo feminino, da liberdade de ser e existir nesse corpo. Eu, como mulher gorda, me sinto à vontade e prego bastante sobre a construção de um corpo livre, né? Um corpo diverso. E agora no CD a gente tem a maioria. Esse menino cala a boca, não. Esse menino gosta de falar alto. Nesse CD agora a gente fala muito sobre as questões atuais do nosso país, né? A questão política em si. A mal política, né? Porque existe a boa política, mas essa que tá aí nos governando é uma mal política. E como o egoísmo tem tomado boa parte das relações afetivas e socioeconômicas até, né? Existe um grupo que é egoísta e não pensa no próximo, né? Então a gente acaba colocando esse discurso nas músicas porque é necessário, né? Não tem como a gente se calar diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, né? É impossível ficar calado, de olhos fechados, de mãos atadas e de boca fechada, né? Não dá, não. Impossível.
É bem por aí mesmo. Ai, adorei. É, você tem alguma mensagem assim que está guardada assim no seu coração que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes aqui do Mais um Rolê? Pensando assim num recado final, uma fala que você tem vontade assim que todo mundo escute.
Todo mundo escute a fala que se a pessoa ainda não escutou, ela tem que escutar todo dia, que é um mantra, né? Hashtag, aquelas. Vai cair e fora Bolsonaro, né, meu amor? Tem que ir pra fora. Vai cair esse homem, pelo amor de Deus. Ó, Senhor, me escute. Ou todos os deuses ou deusas, todas as entidades mitológicas, que a gente não aguenta mais, a gente está saturado. E dizer para as pessoas que irão escutar, né, que próximo ano as eleições, e aí a gente sabe, né, que existem opções bem melhores, né, do que o energúmeno que está na presidência agora.
O inominável, assim.
Inominável.
Ai, ai. Pois é. Que papo delicioso, Bia.
Oh,
Então,
obrigada.
a gente
Foi meio
vai
doido, né?
ficando por
Porque
aqui.
teve várias intervenções, mas é isso aí.
Foi dinâmico.
Foi
É,
dinâmico.
achei bem bom. Adorei falar com todos vocês. Vocês são maravilhosos, assim. Me senti muito, muito bem acolhidos. São fofos. Eu espero muito que vocês possam chegar em Brasília de novo. Ou que eu possa chegar aí em Teresina e assistir um show de vocês.
Não, mulher, a gente quer ir pra aí. Quer rodar esse Brasilzão. E depois trazer o povo pra cá. Pra vir aqui conhecer o Piauí. Conhecer as maravilhosidades e o calor piauiense.
Isso aí, ficar por dentro da cena aí de Teresina. Sim. Eu tenho muita saudade. Cidade linda. É isso aí, então. Muito obrigada, Bia. Você agradece os backs por mim também, pela participação de vocês. Adorei conhecer. Espero que todo mundo tenha a chance de poder abrir aí todo o trabalho que vocês têm construído, porque é tudo muito lindo, muito bem feito e tem muito amor envolvido. Eu sinto que é um tesouro, assim, que todo mundo tem que descobrir pra gente dançar agarradinho.
Obrigada.
Então, obrigada demais por participar. Eu queria que você deixasse aqui todos os arrobas, canal no YouTube, TikTok, Instagram, tudo que vocês têm online, assim, pra gente poder seguir e conhecer vocês.
Não tem erro, é só botar arroba Bia e os B-E-C-K-S, Becks. Que tem gente que bota com A, mas não é Becks de back in vocal, é Becks de back de maconha mesmo. E é isso aí. Né não, Lucas? Paz e amor ele tá fazendo. É...
isso aí, arroba Bia e os Becks.
Bia e os Becks, então, tudo é Bia e os Becks, não tem erro. É só botar no Google que vai aparecer tudo.
Isso. Então, Bia, fala aí a música que você quer que feche o episódio. Qual a música de vocês, assim, que vai terminar, assim, pra cima, pra galera?
Bote bem aí, Panela de Pressão. Na pressão.
É isso aí. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez, Bia.
Obrigada.
E todo mundo aí ouvindo Panela de Pressão. Também muito obrigada ao nosso editor Hélio Santana. Obrigada a todo mundo que apoia o podcast nas plataformas colaborativas. E é nóis!
Letra perto, passa pé, eu vou sonhar no espaço. Com você no meu encalço, vou me juntar na escuridão do teu olhar, na imensidão do vasto mar. Que tua nuca fez suar, vou me banhar no rio riso da tua boca. Artifício, voz baú, que eu fico fraca, eu fico louca. Vou me passar na fluidez do teu olhar, na combustão de todo o mar. Que tua coxa fez suar, suar, suar. Nosso amor.